Fala galera que acompanha a gente, beleza? Um recadinho rápido antes de começar o episódio. Como a gente teve uns atrasos para sair os episódios, a gente vai lançar esse do Logan, provavelmente na segunda-feira e na terça-feira o Kong sai, e na quinta-feira sai o de Bela e a Fera, e os episódios também de Power Rangers já está sendo gravado e o episódio de Ghost in the Shell em breve também. A gente teve os atrasos aí por conta de edição, mas a gente já vai liberar, assim, não quinzenalmente, mas para poder a gente ter os episódios para compensar os atrasos. Então, galera, não deixe de acompanhar a gente não, beleza? Valeu, um abraço e curta o episódio aí com a gente. Fala galera que acompanha Fatal Error Nerd aqui pelo podcast, beleza? Olha a gente voltando mais uma vez, cara, trazendo um novo podcast para vocês. Hoje o tema é Logan, o melhor no que ele faz. Aquela frase icônica dele: eu sou o melhor no que eu faço, mas o que eu faço não é o melhor. Eu prefiro ela em inglês, talvez vocês também. Mas hoje o tema, a gente vai dar uma pincelada mais ou menos aí na história do Logan, do James Howlett, Wolverine Origins e no novo filme, claro, da Fox. Abordar também como seria o filme feito pela Disney eventualmente e mais algumas outras curiosidades para você. Eu sou o Fernando.
Eu sou o Vini. E como é que seria a frase do Logan no inglês? Agora até fiquei curioso.
I'm the best at what I do, but what I do isn't very nice.
Ah, porra. Inglês é bem melhor.
Fatal Error Podcast. Feito de fã para fã.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down.
Porra, mano, muito. Cara, na verdade, assim, a gente tá falando aqui só pra situar a galera. A gente está falando de um personagem que nasceu, digamos assim, em 1974, numa revistinha do Hulk. Porque o Hulk é mais antigo, tá? O Hulk é bem mais antigo. E a gente está falando de um cara no filme de quase 150 anos, velho.
É, no 150 caso do filme,
anos,
né? No caso do filme do Logan, né?
É, nesse filme do Logan. Ele tem quase 150 anos, lembrando que ele nasceu no Canadá. O Logan não é americano, tá, galera? O Logan é canadense. Por curiosidade, se vocês não sabem, o Deadpool também é canadense.
Ó, esse eu não sabia, não.
Pois é, cara, o Deadpool também é canadense. Ele zoa, ele faz bastante piadinha também nas revistinhas com os americanos, tirando sarro dos americanos, por ele ser canadense. Mas o herói predileto dele é o Capitão América. E o cara que ele quer que seja melhor amigo dele é o Homem-Aranha, que são dois americanos.
É.
Mas enfim, cara, isso daí fica pra um outro podcast aí da gente discutir do Deadpool, que logo vai ter Deadpool 2.
Mas a gente está falando do personagem no filme de quase 150 anos, uma vez que ele nasceu no Canadá, em Alberta, em 1882. Tá? Uhum. Na verdade, assim, não é muito preciso, porque ele fala entre 82 e 85 no Wolverine Origins, se eu não me engano. Mas olha aí, cara. Você tem muita referência no filme, inclusive, ao Wolverine Origins, porque é onde apresenta o nome dele como James Howlett. E ele é chamado mais de James no filme do que de Wolverine. Até na ficha da Laura aparece escrito James Howlett como doador de DNA. Não sei se vocês perceberam isso.
Não, inclusive até no. Até ele na carteira de motorista dele lá como. Acho que aquilo é Uber, cara. É possível, né? Porque.
Motorista particular, né?
É, tá parecendo mais. Trabalhou como Uber. Eu tava lá como James Howlett também.
James Howlett, exatamente, cara. Então aí a gente tá dando uma pincelada aí na origem do Wolverine. Origem oficial dele em 1974, revistinha do Hulk. Ele foi enfrentar o Hulk. Depois ele se tornou um personagem bastante popular e acabou indo para outras revistas, inclusive fazendo parte depois dos X-Men.
É.
Tá? As HQs dele, cara, pra quem acompanha, eu sou, pra quem não conhece ainda, pra quem não sabe, não acompanha a página no Facebook, aliás, é uma ótima hora de vocês acompanharem, Fatal Error Nerd no Facebook, vamos lá, mas a gente tem Instagram, a gente tem Telegram, a gente tem Twitter, procura pela gente lá, segue a gente nas redes sociais, vocês vão receber sempre novidade, no Telegram tá bacana o nosso canal também, instala, puta ferramenta legal, vocês vão ver sempre as novidades aí de Twitter e Instagram, até pelo Telegram, cara, ele manda pra vocês. Olha que ferramenta foda.
É verdade.
Isso daí descoberta e feito do Vini aí, né, Vini?
É, cara, eu nem sabia que tinha essa ferramenta tão legal assim, né, pra poder atualizar a página.
Porra, meu, puta ferramenta, puta ideia sua. Agora, meu, assim, pra quem não sabe, como eu tava falando, eu sou levemente... O Vini me conhece há um bom par de anos aí, né, Vini? O quê? Uns 10 já?
Ah, acho que vai fazer uns 7 anos já.
Vai fazer uns 7 anos? Faz... Porra, até tem tempo,
já,
né,
já tem um bom tempo.
E ele sabe que eu sou... Ele sabe que eu sou levemente fã do... Eu gosto muito da Marvel. Eu sou levemente fã do Wolverine, cara. Eu tenho
fanboy.
Do joelho pra baixo, da perna esquerda, uma tatuagem do Wolverine.
Verdade. E uma puta tatuagem na perna.
Uma puta tatuagem gigante. Então, assim, eu sou um fã incondicional do herói. Eu já vi todos os momentos dele. Eu vi o momento dele com uma arma X. Eu já vi o momento dele quando ele tem uma amnésia mais potente. Ele volta pro time canadense que ele fazia parte, com o Sasquatch. Quando ele enfrenta o Sasquatch pela primeira vez, e assim, outras coisas. Eu acho que os melhores momentos dele, claro, o momento da origem dele, não só no Wolverine Origins, que é uma puta revistinha, são duas, na verdade, a Origins 1 e 2, é uma história muito foda,
uhum,
pra você entender melhor o Howlett, mas a criação da Arma X, quando colocam o Adamantium nele, e ele se torna uma máquina de matar, e ele, porra, detona a galera inteira, e aí você não sabe mais o que se passa na cabeça dele, porque ele começa a ter perda de memória, memória bloqueada e tal, mais pra frente... Explicam isso de uma outra forma, que não foi pelo trauma, foi bloqueado propositalmente durante o experimento, enfim. Você tem... Eu acho que é o primeiro grande momento dele, pra mim, é esse.
Ah, cara...
Mas ele 300 mil batalhas que ele tem.
Nossa, ele teve muitos momentos fodas, assim, né, cara? Eu me lembro que quando, assim, eu tive contato muito com o Wolverine na série do desenho animado que passava na época, né? Dos X-Men, né? E também teve muita, assim... Eu não chegava a ler sobre o Wolverine, mas eu me lembro de vaga, às vezes, que eu via ele... Igual, por exemplo, na saga Massacre, né? Que ele já tava meio alucinado, né? Porque o Wolverine tinha perdido a Adamantium, né? Que o Magneto tinha tirado todo o adamantium pelas veias dele, né? E pela dor que ele sentiu, ele ficou alucinado, né?
Exatamente, cara. É também a época que ele perde uma das mãos.
Rapaz, mutilação, queimação, Wolverine já teve todos os tipos de dor que o ser humano pode ter de pior, né? Acho que foi um dos caras que mais sofreu.
Cara, ele já perdeu mais de uma vez, tá? Quando ele enfrentou o Hulk, ele perdeu já metade do corpo dele, cara, pra quem não sabe. Mais de uma vez, tá? Ele já foi morto recentemente, inclusive, pela Marvel, por causa da briga da Marvel e da Fox. Que a Fox não quer devolver os direitos, enfim, e a Marvel falou, beleza, mas os direitos de HQ são meus, os filmográficos são seus, e eu vou matar a porra do personagem. Então assim, ele teve algumas mortes, inclusive na mão do filho dele, que daí é o filho, não é o clone dele, tá? É o filho que ele teve com uma mulher no Japão.
Isso até acho que é referenciado no Wolverine Imortal, né? Mas como não teve o filho do Wolverine na Fox, né?
É, exatamente, cara. E o filho do Wolverine, assim, ele chama Daken. Na verdade, ele não chama Daken, né? Ele tem um nome japonês, porque ele é japonês. Uhum. Se não me engano, ele chama Akihiro, tá? Ele chama Akihiro Howlett, mas... Ele é chamado de Daken, ele tem as garras também, mas em dupla, como a X-23, né?
Uhum.
Ele pode suprimir o cheiro dele, a presença dele, então o Wolverine não sabe onde achar o Daken, e ele controla feromônio para controlar as pessoas, inclusive ele é bissexual. Uma das coisas que ele mais... um dos caras que ele transou e tirou mais informações sobre o Wolverine, se eu não me engano, foi o Gavião Arqueiro.
Jura? Caralho, dessa eu não sabia não.
Não só foi o Gavião Arqueiro, como o Gavião Arqueiro, originalmente na revistinha, no Old Man Logan, é o companheiro dele de viagem, é o companheiro do Wolverine de viagem. É. A Laura mal aparece, eu acho que ela é citada.
Acho que no Old Man Logan só teve o Gavião Arqueiro, mas acho que no Old Man Logan não teve a X-23, se eu não me engano. Não teve mesmo, não.
No quê?
No Old Man Logan não teve a X-23, né? Nos quadrinhos mesmo.
Não teve. É assim, você falar que baseou no Old Man Logan, não, cara. A única coisa que baseou no Old Man Logan é o Wolverine... velho.
Sim. Teve só umas ideias, assim, né?
Foram ideias, porque, por exemplo, você falar que você teve... Bom, tá, a gente fala disso mais pra frente. A gente fala do filme mais pra frente. Vamos seguindo a pauta aqui, senão a gente vai devanear bastante.
Uhum.
A gente já falou das origens. Pra continuar os melhores momentos no HQ, eu acho que ele teve lutas fantásticas. Ele teve luta contra o Homem-Aranha, tem uma edição especial do Homem-Aranha, inclusive, que ele luta com o Wolverine, muito antiga, antes do Parker casar.
Uhum.
Ele fala que o Wolverine é um cara, ele não precisa segurar a força que ele tem, porque ele sempre segura a força total dele, uhum, pra não machucar demais, uhum, os inimigos, porque ele é meio que um bom garoto.
Uhum.
Então, tirando na saga do Moebius e... na saga que ele vai virando aranha gigante, que ele perde o controle, umas outras, que ele detona a galera, mas...
Uhum.
Normalmente ele segura a força dele. E como o Wolverine tem o esqueleto de adamantium, ele não precisa segurar. Então assim, ele já apanhou pra caralho,
uhum,
do Homem-Aranha. Lembrando que um dos maiores inimigos do Wolverine, que é o Dente de Sabre, teve o surgimento dele numa revistinha do Homem-Aranha.
Ah, sério?
Era pra ser inimigo do Homem-Aranha. O Homem-Aranha deu um pau nele, aí falaram, pô, não vai colar o Dente de Sabre como inimigo. Quem que a gente pode colocar? Porra, mas se a gente casar aqui com o Logan, tal, com o Wolverine... Porra, então vamos misturar isso com o Wolverine. Então, assim, o Dente de Sabre originalmente apareceu pra pegar o Homem-Aranha e não pra pegar o Wolverine. Como o Wolverine apareceu originalmente pra bater no Hulk, não como o mutante do X-Men. Então... você tem umas origens aí bem, bem, bem legais. Ele já enfrentou o Hulk em algumas oportunidades. Inclusive, em uma delas, ele leva um soco que ele é atirado, se eu não me engano, pro outro lado dos Estados Unidos. E o Coisa atira ele de volta pra onde tá o Hulk.
Caralho, jura?
É uma revista bem antiga. Você tem também uma onde o Wolverine tá com osso, não com o adamantium, e o Hulk parte ele em dois. Atira metade do corpo dele em cima de uma montanha e ele escala a porra da montanha, se arrastando com as garras pra pegar a outra metade do corpo.
Porra, caralho. Dessas...
Ele já,
não,
ele já teve mutilações, ele já teve muita coisa.
É o cara que...
Pô, acho... ele se vinga do Hulk depois nessa, né?
Ah, pô, eu acho que é o cara que mais sofreu na Marvel, eu acho. Porra.
Eu acho que também, cara. Ele foi o cara que mais sofreu mutilação, que mais sofreu perfuração, que mais teve machucados, eu acho que foi o Wolverine. Ele também varia muito da época e do escritor, o fator de cura dele. Alguns escritores põem o fator de cura dele quase como
instantâneo.
Automático.
Instantâneo,
é, quase que isso, instantâneo, obrigado. Quase como instantâneo. Alguns, como se demorasse algum tempo para acontecer. A mesma coisa acontece com o Deadpool, inclusive no filme. O Deadpool normalmente não demora tanto para se recuperar nas revistinhas quanto ele demorou no filme para crescer um membro novo, etc.
É, eu percebi isso.
É, inclusive o Deadpool, só pra colocar, o fator de cura dele vem do Wolverine. É uma modificação do fator de cura do Wolverine.
Ah,
e ele tem. É por isso que ele chama o Wolverine nas revistinhas de papai.
Ah, pô, legal. Inclusive, acho que é um dos personagens mais sacaneados por ele no jogo até, né?
É um dos personagens mais sacaneados por ele sempre. E toda vez que o Wolverine encontra com o Deadpool, ele faz questão de picotar o Deadpool.
Irmão, o Deadpool deve ser daquele cara chato, inconveniente, aquele amigo chato e inconveniente, que você não aguenta as sacanagens dele, você tem que sentar a porrada, velho.
Exatamente, cara, mas ele é um herói extremamente poderoso, mas a gente fala dele em uma outra oportunidade aí. Aí você tem, assim, falar de HQ, cara, desde 1974 é muito complicado. É muito complicado porque você tem muitos pontos altos e muitos pontos baixos. Você tem ele fazendo parte da X-Factor também, que é quando ele usa aquele uniforme modificado negro.
Uhum.
Você tem ele saindo dos X-Men algumas vezes e indo rodar o mundo sozinho para tentar descobrir as origens dele ou por qualquer outro motivo. Você tem algumas edições especiais dele, alguns spin-offs. Inclusive você tem um spin-off onde ele é gay. Ele é o General James Howlett e ele é casado com o Hércules.
Nossa, eu vi isso na época e eu acho que não combina com ele, com o Wolverine ser gay. Nada contra, claro. O gay não tem que ter um rótulo, né? A gente tem um amigo aí, Janu, né? Que você não dá nada pra ele, cara, mas. Sei lá, cara, acho que nunca foi a cara do Logan. Ser gay, assim, mas tudo bem, não é preconceito,
não,
né, gente?
Cara. Não, não é, mas assim, você teve uma época que você tinha que colocar os personagens meio que como politicamente corretos, que é a praga do politicamente correto, tá? Pra mim, politicamente correto é uma praga, velho. Mas que impede criatividade, impede um monte de coisa. Eu não tô falando que você tenha que ter discriminação, não tem que ter. Mas também não tem que ter essa chatice do politicamente correto.
Nossa,
entendeu?
É.
Mas. Porque daqui a pouco o bolo nega maluca vai se chamar senhora negra afrodescendente com problemas psicológicos não tratados, né?
Não, e daqui a pouco você não pode nem falar lado negro, né? Se duvidar,
não,
a gente nem pode falar mais lado
negro. Pode... Não, daqui a pouco você não pode sorrir, porque se você sorrir é uma ofensa pra quem tem dente. Meu, tem cara que é muito chato com isso. Então, assim, você é muito chato com isso?
Ah, meu, caralho, bicho.
Para. Se você é adolescente e é muito chato com isso, para. Se você é um cara que é adolescente ou que é um pouco mais velho, tá sendo sustentado pelos pais, nunca trampou sério na vida, tem tudo na mão e é chato pra caralho com isso, você vai aprender. Relaxa que a vida tá boa.
Não, pode deixar. Daqui a pouco o Mute dá um tapa na cara.
Excuse me, I'm Eric Lentscher.
Charles Xavier.
Don't fuck yourself.
parte filmográfica, né, do Wolverine, a gente tem 17 anos de história, cara, com um único ator. O que é,
acho que é o único cara
muito...
que... acho que é o único ator, assim, que teve tanto tempo como... no papel, né?
Como um herói. É, na verdade, assim, quem você tem há muito tempo... Também o Hulk foi trocado, o Homem-Aranha foi trocado, o Tocha Humana, hoje é o Capitão América. Eu acho que, assim, os únicos que foram escolhidos de cara e ficaram na parte Marvel da coisa foi a Scarlet, foi o Chris Hemsworth.
Uhum.
Porra, eles vão ser substituídos alguma hora. O próprio Chris Evans, cara, falou que antes era o Tocha Humana na Fox, nos primeiros filmes. Ele falou que ele já não aguenta mais, que acabou esse arco até o Guerras Infinitas. Ele cai fora.
É, ele quer seguir a carreira de diretor, né, cara?
Então, o Hulk já foi trocado. E você tem o Tony Stark, que eu não sei, cara, como que vão substituir ele.
Não, ele, cara, eu acho que o Robert Downey Jr., cara, com esse rio de dinheiro que ele tá ganhando hoje, duvido que ele vai querer sair tão fácil. Tanto que...
Não, mano, não é o Robert Downey Jr., mano. Ele é a porra do Tony Stark.
É, cara, ele
não é...
Não
é o Robert Downey Jr., ele é o fucking Tony Stark, velho.
Não, ele é foda pra caralho. Inclusive, até no gênio...
Falta a porra da armadura pra ele ser o Homem de Ferro de verdade, caralho. Ele é muito igual.
Não, e, cara, esse cara ganha muito dinheiro pra fazer qualquer participação na Marvel, cara.
Ganha.
Se eu não me engano, acho que é o maior salário dele. É o. Acho que...
É, o maior salário é dele, sempre.
É, não, acho que ele é o ator mais bem pago de Hollywood, se eu não me engano.
Sério?
É, 40 milhões de dólares por filme, cara. É muita raça de dinheiro.
Dinheiro pra caralho, mano.
Porra, imagine que os orçamentos do filme hoje são 150 milhões de dólares, assim. Então, imagine que é 150 milhões de dólares o orçamento de um filme. E 40 milhões disso é pro ator. Caralho.
É do Robert Downey Jr., mano. Vai se fuder, né, mano?
Mas detalhe que quando, há 17 anos atrás, quando o Hugh Jackman foi selecionado como Wolverine, na época o pessoal torceu o nariz, né, cara? Porque é um ator bonitão, alto. E o Wolverine é um cara feio, baixinho, que ele não fala, ele rosna, né? Ele praticamente...
Ele é feio, ele é baixinho, ele é esquentado pra caralho, ele é extremamente forte, extremamente troncudo. Realmente, a maior parte do tempo ele se comporta como um animal, ele rosna, ele cheira o tempo inteiro, porque, na verdade, o apelido dele, inclusive nos X-Men, é animal.
Uhum.
Então, realmente aí. Mas é que você tem a livre adaptação pro cinema. O cara foi muito bem no papel de Logan. Pra mim, assim, na época eu pensava em outros atores, hoje eu não consigo enxergar outro ator no papel de Logan. Eles vão ter trabalho em substituir. E vão ter que fazer isso com muito cuidado, com muita precisão.
Eu não sei se foi propositalmente que eles botaram a X-23 nesse filme, pensando numa substituição do...
Ah, muito provavelmente. Muito provavelmente, mano. Muito provavelmente.
E, cara...
Agora eu vou te falar, cara. O arco da X-23, ele é meio obscuro também. Tem isso.
É, sim. E acho que nos quadrinhos, se eu não me engano, ela é uma clone feminina do Wolverine, né?
Ela é uma clone feminina do Wolverine.
Então, a Dani, minha esposa, né, pros ouvintes que não sabem, ela fica até puta falar que, ah, clone feminino, não existe esse negócio de clone com sexo diferente. Eu falei, Dani, você não consegue levar os quadrinhos a sério, né? Aí ela fica meio puta.
É que na verdade foi clone feminino porque ela tem modificação genética e tudo mais, e daí fez o clone feminino. Mas, cara... Eu não penso em outro ator hoje. Eles vão ter muito trabalho se eles forem continuar com o Wolverine. O cara mandou muito bem como Wolverine. Ele teve um desenvolvimento não só como ator e no papel, mas um desenvolvimento físico fudido. Você vê como ele era, o físico dele no primeiro filme e o físico dele no último, cara. Ele tá muito mais Wolverine, ele tá muito mais parrudo, ele tá muito maior. Isso dá trabalho pro ator, porque o ator é pago pra isso, ele é pago pra treinar, ele é pago pra comer direito. Você imagina, cara, 17 anos andando meio regradinho por causa do seu contrato, velho. Não, também deve dar no saco.
Não, e, né? E pensar que...
Não é sua idade.
E pensar que, cara, esse cara, além de ele ter passado 17 anos no mesmo papel, sofrendo altos e baixos da franquia, sendo massacrado, cara, a única coisa que salvava nos filmes era ele, cara. E esse cara tem uma simpatia que é fora, bicho, é fora do normal. Eu acho que o pessoal presenciou ainda
não
mais.
Não só o cara é simpático, não só o cara é simpático e humilde, muito humilde, como o cara, vale falar, né? Todo mundo sabe aí que Hollywood é meio, os relacionamentos são meio líquidos, né? Pouco duradouros e tudo mais. Ele continua casado com a mesma pessoa.
É mesmo, cara. E o casamento em Hollywood não dura muito, cara. Mas ele acho que tá desde 90 e pouco casado, cara. Isso é quase louvável em Hollywood, cara.
Isso é louvável em qualquer situação.
Não, engraçado que eu vendo a reportagem dele, ele sendo entrevistado pelo Danilo Gentili, ele falando que nas cenas de beijo dele, a mulher dele fica puta. Cara, olha que doideira, cara. A mulher ainda consegue... É muito legal ver um ator assim que dá valor à mulher e tal. Ele sempre fala da mulher dele, dos filhos. É um cara muito família, né, quando você... ver assim.
E ele enfrentou muito bem o negócio do câncer de pele dele. Ele começou a divulgar de graça, mano, pro pessoal se cuidar, pro pessoal ir atrás, pro pessoal não deixar acontecer. O cara é muito bacana, meu. O cara é porra, ele não é só um puta ator, mas ele é uma puta pessoa, pelo que ele mostra. Eu acho que o que eu ouvi sobre ele esses dias aí, inclusive numa entrevista do Jovem Nerd, se não me engano, com ele, o Cauê Moura falou que ele é um homão da porra. Com todo respeito, ele é um homão da porra.
Ele é, cara. Ele
realmente,
é um
velho.
Puta homem, cara.
Com todo respeito, de um jeito bacana, de um jeito másculo, enfim, hétero, enfim. O cara é um homão da porra, caralho, velho.
O cara é um puta homão, caralho, né, velho? Cara. Puta homão, velho.
Meu, esse cara é foda. Esse cara dá pra você chegar e falar, mano, eu quero ter um exemplo, mas eu não quero ter meu pai como exemplo, eu não quero ter minha mãe como exemplo, eu não quero ter meu vizinho como exemplo, eu quero ter um cara famoso como exemplo, tem o Hugh Jackman.
Não, com certeza. E, cara, porque esse cara, o que ele aguentou de pressão pra poder fazer esses filmes 17 anos, cara, cara, qualquer um, igual o Ben Affleck, ele passou essa dificuldade pra DC Comics, já queria sair fora. O Hugh Jackman aguentou muito mais e continuou firme nos filmes, né, cara? Isso é bem louvável mesmo por esse ator, né, cara?
Ele fez outros filmes, ele fez outras participações e, meu, é difícil não associar ele hoje com o Wolverine. Eu acho que é como associar o Radcliffe com Harry Potter, tá ligado?
Sim, com certeza. E, cara,
É como pegar a Emma Watson e associar ela com a Hermione.
Ah, sim. Igual, por exemplo, ele fez Wolverine Origins, né? Que foi um filme bem bosta, né? Bem bosta mesmo.
Pô, bem bosta é pouco, cara. Que Deadpool foi aquele? Que merda foi aquela? Mas enfim.
É, cara, ele podia ter mesmo falado assim, ó, esse é meu último filme, isso tá me queimando e eu não quero fazer
podia,
mais nada.
Podia.
Só que não, cara, o cara continuou...
Falando, cara, continuou?
Continuou fazendo filme e, assim, não deixou de acompanhar, não deixou de prestar o ótimo serviço que ele faz... Porque, querendo ou não, os filmes, a maioria dos filmes do X-Men são ruins, mas ele, uma coisa a gente tem que admitir, cara. Hugh Jackman é uma das melhores coisas do filme do X-Men. Ele sempre entregou um Wolverine muito foda, entendeu? Apesar da restrição de violência, das falas às vezes meio brega, de uns roteiros bem clichêzão e tal, Hugh Jackman sempre foi o ponto alto do filme.
Sim, guardado as devidas proporções, cara, o Hugh Jackman tá pros filmes do X-Men como o Darth Vader tá pros filmes do Star Wars.
Sim. Cara, e acho que uma coisa que me marcou muito, assim, nesses últimos dias, assim, com aquela reportagem que ele fez com o pessoal do Legião dos Heróis, que o ator o entrevistador começou a falar com ele, esse sendo seu último filme, eu sinto como se eu estivesse perdendo um grande amigo. Cara, o olhar do Hugh Jackman pro rapaz lá, que eu não sei o nome dele...
O olho cheio d'água, mano.
Ele cheio d'água. Ele foi dar um aperto de mão tão sincero, cara. Que puta que pariu. Me arrepiou, cara. Na moral.
É foda.
A gente chega até a falar meio... assim, chega a boca chega a tremer de emoção, assim, porque, caralho, cara, ele, acho que ele, nem ele esperava tanto carinho dos fãs, assim, né, nesses 17 anos, né?
Porra, mas é, ele mesmo falou também na entrevista do Jovem Nerd que ele recebe muito carinho dos fãs, que os fãs cobram ele, e que ele queria que Logan fosse uma coisa feita pros fãs de uma forma bacana.
I'm the best there is at what I do. What I do best isn't very nice.
Eu até acho, cara, que foi feito de uma forma muito bacana. Vamos colocar assim. Deadpool trouxe uma outra visão pra Fox. Ele foi um filme barato pra Fox. E ele foi um filme que fez...
dinheiro com força.
Uma bilheteria fodida.
Uhum.
Fez uma bilheteria fodida. E quebrou alguns paradigmas da Fox, que tinha medo de dar um passo à frente e mostrar um pouco mais de violência, sarcasmo e coisas assim. Então, Logan, eu posso dizer que é um filho... né? É a piada do quadrinho, o Deadpool chama o Wolverine de papai, mas na filmografia, Logan é um filho de Deadpool, cara. Por quê? Deadpool abriu as fronteiras para Fox, quebrou alguns paradigmas que permitiram que Logan fosse feito da forma como foi feito.
Uhum.
O que eu acho muito bacana.
Sim.
Logan é um puta filme. Se você não, você tá ouvindo a gente e não assistiu, cara, vai assistir antes que saia de cartaz, compra Blu-ray, aluga na PlayStation, aluga online, se vira, mano, baixa torrent não, que é foda, é sacanagem. Mas...
não, é um filme que vale a pena você comprar,
porra,
o Blu-ray.
É legal pra caralho. É, porra, eu vou comprar o Blu-ray também. Mas, porra, é legal pra caralho. É um puta filme. Eu vou te falar que é o filme perfeito do Wolverine?
Claro que não.
Não. Não é o filme perfeito. É o filme que todos esperavam do Wolverine? Não. Não é o filme que todos esperavam. Pro padrão Fox e pro padrão que a gente tinha de X-Men, de Wolverine e de tudo mais, que a Fox pra mim só acertou de verdade. First Class e Days of Future Past. De resto, ela cagou tudo.
É verdade.
É um puta filme. É um puta filme.
Acho que é o melhor filme deles.
É impensável. Agora, porra, é muito bom. Agora, é foda? Não, a Fox, eu não sei o que acontece com eles, velho. Eles caem sempre nos mesmos clichês. Então, assim, eu vou começar aqui criticando algumas partes do filme pra depois falar bem. Eu acho que é mais legal. Se você discordar de alguma coisa, você me corta aí, Vini. Se tiver mais alguma coisa pra falar também, pelo amor de Deus.
Não, eu também vou dar minha opinião também.
Eu falo mais que a nega do leite, velho, se deixar. Você sabe disso.
Ah, claro.
Agora é o seguinte, mano. Padrões e clichês, vamos lá. Uma coisa que erraram. Eles dão... não só dão a entender, mas eles deixam isso claro, principalmente na cena da fazenda... que o Xavier, porque eles estão entendendo antes e depois deixa isso claro, que o Xavier foi o responsável pela morte dos X-Men.
Uhum.
O Xavier nunca foi responsável pela morte dos X-Men. No quadrinho, o Wolverine entra em Berserk por conta do Mistério, que é um inimigo do Homem-Aranha, que é especialista em manipulação e ilusão. E ele mata os X-Men achando que são inimigos. Então, uhum, é o Wolverine que faz a limpa nos X-Men.
É, mas eu
é uma
acho...
coisa que incomodava ele. Oi.
É, não, isso aí é verdade. Essa parte do Old Man Logan é bem diferente do filme mesmo. Mas eu acho, assim, só te cortando rapidinho, eu acho que, eu não sei se por esse ser o último filme do Logan... do Hugh Jackman com o Wolverine, eu não sei se eles queriam meio que vilanizar o Wolverine nesse filme. Então, eles aproveitaram assim, olha, vamos deixar o Xavier como ter uma doença degenerativa no cérebro e, porra, eu te digo que isso foi uma puta ideia, tá, cara? Ele não matou os X-Men por ter matado, ele matou por causa dessa doença. Assim, claro...
Ah, sim. Mas nos quadrinhos é uma coisa que incomoda o Wolverine em vários quadrinhos, até mais antigos, que ele uma hora perdesse a paciência e entrasse em fúria, em Berserk, e matasse os colegas. Isso é uma coisa que incomodava muito ele, há muito tempo. Outra coisa que eu acho que ficou clichê pra caralho, mas pra caralho é pouco, aliás, a participação do cara do Narcos lá, puta que pariu, hein?
Ah, é verdade.
Olha lá, quem não assistiu Narcos também tá perdendo uma puta série bacana. Mas, de verdade aí, cara, você vai falar pra mim, porra, mas clichê, porra, de novo o bagulho de clone. Ai, meu Deus, fizeram um clone do Wolverine. Ai, meu Deus, porra, vai se fuder.
Eu achei isso também bem brega mesmo.
Vamos ter uma ideia original aí, galera, caralho. Outra, e a porra da bala de adamantium? Bala de adamantium é meu saco. Essa bala de adamantium veio da porra do Wolverine Origins.
Foi, mano, bem
aí
mesmo.
Ele perdeu a memória, levou um tiro de bala de adamantium na cabeça. Aí o outro leva um tiro de bala de adamantium na cabeça, metade da cabeça do cara explode. Quando o Wolverine leva, e ele é o clone do Wolverine, quando o Wolverine leva uma bala de adamantium na cabeça, ele não morre e ele só perde a memória. E ele perdeu tanta memória que no Old Man Logan, né, agora no velho Logan, desculpa, não foi no outro, ele a revistinha. Mas agora no filme Logan, ele ia se dar outro tiro na cabeça. Filho da puta, você não morreu com a primeira.
Uhum. Verdade.
Caralho.
Verdade, cara.
Porra, que bala de adamantium, mano. Ah, vai se fuder.
Uhum.
E desde quando a porra do adamantium é venenoso pro Wolverine? Cara, o Wolverine pegou um vírus há muito tempo que... era um vírus que só atacava mutantes, que tava exterminando os mutantes.
Uhum.
E se eu não me engano, ah, caralho, agora eu não lembro se foi o Cable ou o Bishop, eu acho que foi o Cable, que voltou no tempo.
Uhum.
Pegou o sangue do Wolverine, porque o Wolverine desenvolveu uma porra do anticorpo, porque essa merda nem afetou ele, afetou muito pouco. Ele desenvolveu o anticorpo, se curou. E com isso ele curou a porra do resto da raça dos mutantes inteira.
Caralho, que foda. Não conheço essa história, não.
Agora o cara vem me falar que, inclusive, se eu não me engano, é o mesmo vírus que afeta o Cable, tá? Porque o Cable tem esse vírus e ele psiquicamente impede que esse vírus se espalhe no corpo dele e mate ele. Mas... porra. Vai se fuder, velho.
Né?
Então, assim, o filme é foda. Foda. Mas isso foi cagada. Isso foi cagada. Porra, vamos matar o Wolverine pra acabar com o legado do Jackman, fechar com chave de ouro. Foi cagada. Foi cagada. Tudo bem, queria matar. Pô, tinha tanta chance, tinha tanto jeito de fazer a coisa. Ah, não, ó, vamos enfrentar o clone. Porra, isso pra mim foi cagada.
Uhum.
Pontos altos pra mim. Ele velho. Ele tendo que enfrentar uma realidade fodida.
Uhum.
Lembrando que o Caliban que eles mostram nos outros filmes não tem nada a ver com esse Caliban. Bom, enfim. Mas ele tá enfrentando uma realidade fodida. Ele sabe que ele não é mais um herói. Ele sacaneia a revistinha. Porra, isso daqui não aconteceu.
Não, é porque ele mesmo não se admite mais como herói, né? Ele já não gosta desse passado que ele teve como herói. Ele se incomoda.
E isso veio também do Old Man Logan, porque ele não admitia mais ser chamado de Wolverine, ele já estava muito mais passivo por causa da merda que ele fez e ele queria viver o resto da vida dele em paz, longe de tudo. Mas, mano, fantástico, cara, fantástica essa referência. A revistinha foi uma referência fantástica.
Não, eu também gostei.
As cenas de luta, principalmente as coreografadas com a Laura. Foram lindas, muito bem feitas. Aquela hora que ele toma o serum e ataca a galera é fantástica, tá? Uhum. Pra mim foi puta, uma cena que eu vi o Wolverine, o animal ali, rosnando e tudo mais. Até eu fui com a Nádia no cinema assistir, que, porra, companheirona, mano, foi comigo assistir o negócio, legal pra caralho.
É, eu também fui com o Dan.
Tá vendo, mano? É, mulher assim é outra pegada.
É,
aí ela virou pra mim e falou, porra, mas vem cá, o Wolverine tá rosnando que nem a Laura. Eu falei, não, a Laura tá rosnando que nem o Wolverine.
É, ela praticamente é filha da genética dele, né? No filme, né?
É, mas ela é. Ela pegou e falou assim, porra, mas eu nunca tinha visto o Wolverine rosnar assim. Aí se você for lembrar dos filmes da Fox, realmente ele nunca foi o animal.
Aham, é. Mas é, verdade. Ele é um pouco mais humano, entendeu? Ele é mais...
Ele é um tanto mais comedido, cara. Ele nunca foi o Wolverine, por exemplo, da última animação dele com o Hulk. Que ele encara o Hulk, ele espanca o Hulk espanca ele e eles vão se matando.
Aham, verdade.
Ele não é o cara que... É pavio curto que qualquer um que olha torto pra ele, ele vai pra cima.
É, de fato.
Entendeu? Ele não é isso nos filmes. Ele não é isso nos filmes.
Não, e detalhe que... É, ele sempre... Nos filmes ele sempre teve papel de pai, né? Ele foi meio que... ele cuidava muito da vampira, né? Ele também chegou a cuidar da Kit Pryde, né? A Alice Negra. Ele sempre teve um papel meio paterno nos filmes, né? Que eu acho, assim...
Sempre.
Assim, e desse filme não fugiu muito, né? Porque ele não queria aceitar a Laura, né? A X-23. E depois, com o tempo, ele foi se afeiçoando a menina, né? Porque os dois têm muito em comum. Ele se viu muito nela ali, né? De como ele era antigamente.
Mas não só isso, cara. É muito família isso, porque na verdade o Xavier velho é o pai, tanto que ele brinca e fala, ah, tá bom, pai, várias vezes,
uh-huh.
No sítio é o pai, né, na fazenda lá é o pai dele, então quer dizer, você tem o pai, o papel do pai, do velho já tendo que ser cuidado e tudo mais, mas muito sábio ainda, mesmo com problema, o filho revoltado, adulto, que a vida não deu certo pra ele não tá num puto emprego legal, ele não tá de um jeito legal... E você tem a filha.
Sim, como se ele finalmente tivesse uma família. O pessoal critica muito aquela parte da fazenda, mas aquilo deu uma profundidade pra ele, que ele até dá um sorrisinho e tal. Assim,
foi o que deu a profundidade pra ele. Cagou o bagulho quando vem a porra do clone, Fox, filha da puta.
Mas ele teve um momento assim de tranquilidade que ele não teve em tantos filmes.
Teve.
Né?
E aquilo foi importante pro desenrolar do filme.
Foi, cara.
Foi importante pro desenvolvimento do personagem e da X-23.
Eu gostei muito daquela cena, cara. Nossa, porque... É, aliás, a gente acho que tem até que falar bem demais do Patrick Stewart, né? Que é o Xavier, né?
Cara, é muito foda.
Ele atuou bem pra caralho. Puta que pariu.
E não só atuou bem. Se é pra falar do Patrick Stewart, eu tenho que falar outra coisa dele. Ele também é um putomão da porra.
Pô, ele perdeu.
Gente boa pra caralho. É um cara fantástico.
Sim.
Tem uma vida pessoal foda. E agora, pra quem não sabe, ele adotou um pitbull de um abrigo.
Sério? Eu não sabia, não. Ele...
É a paixão da vida dele. Era um pitbull que era pra procriar, se não me engano, era uma fêmea. E ela servia pra procriar, pra criar animal pra rinha.
Sim.
E ela era super assustada, super agressiva. Ele adotou ela, ela dorme com ele. Ela é apaixonada por ele. Ele tá na piscina, ela lambe ele o tempo inteiro. E ele falou que ela foi uma das melhores coisas que já aconteceram na vida dele. Fala pro pessoal não comprar bichos, mas adotar. Tá sendo uma propaganda foda e ele posta muita coisa dele com ela. É fantástico, cara. Esse cara é fantástico.
O Patrick Stewart, ele também, acho que ele emagreceu 10 quilos pra fazer esse papel, né, de um homem mais velho e tal. E, cara, eles fizeram um bom trabalho. E, tipo, detalhe que o cara é um ator de cinema. Assim, você sabe que ator de cinema, ele tem um certo preconceito com séries de TV, né? Os caras começam de baixo e depois eles meio que desprezam o que já foram, né? Cara, você viu que ele se prontificou a fazer aquela série que a Fox está produzindo, o Legion, né? Que conta a história do filho do Xavier. Ele se prontificou a fazer parte da série, cara. Olha que doideira.
Esse cara é fantástico.
Porra, é bicho. Assim, temos o Hugh Jackman, né? E temos o Patrick Stewart. E, assim, acho que foi acho que foi uma das melhores encarnações dele no, como Xavier, né? E pelo visto, acho que ele não vai voltar também não, cara. A gente tá falando muito do Hugh Jackman como 17 anos como Wolverine, mas a gente pode esquecer que também é 17 anos que o Patrick Stewart é o Xavier, né, cara?
Sir Patrick Stewart. Pois é, cara. Sir Patrick Stewart. Se eu não me engano, em 2010 que ele foi condecorado como Sir pela Elizabeth. Pelos serviços prestados ao drama e ao cinema e tudo mais. Mas, meu, sinceramente, cara, o cara é de 1940, Vini. 1940. Porra, também, né? O cara já é fantástico de 1940. O cara já não tem mais tanto fôlego. Se o Hugh Jackman tem fôlego, mano, imagina o Patrick Stewart. E ele já se prontificou pra fazer Legion, que, aliás, estão falando muito bem. Não assisti a série ainda.
Deixa só o primeiro episódio.
Estão falando muito bem. Eu espero que eles desenvolvam bem a série. Parece que a coisa engrena, pelo que eu li por aí, a partir do terceiro ou quarto. Mas espero que eles desenvolvam bem a série, porque o Legion é realmente um personagem muito foda dentro do universo X-Men. Principalmente quando ele perde o controle e aparece dizendo a icônica frase dele, que é: "Nosso nome é Legião."
Nossa.
Puta que pariu, velho.
Caralho.
Porque cada personalidade dele tem um poder diferente. Ele é muito poderoso, ele é ridículo.
Ele é apelão, né, cara?
Ele é apelão demais, né? Ele é muito foda. Ele é muito foda.
Cara, eu pude destacar outra coisa também no filme, cara. Eu vou até deixar uns minutinhos aqui antes da gente começar a falar, aprofundar mais. É a trilha sonora. Pô, eu vou deixar só uma palhinha aqui pro pessoal ouvir, né?
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain.
Então,
a trilha sonora é fantástica.
A trilha sonora,
você tem muita coisa de Johnny Cash ali.
Sim.
Não só Johnny Cash, mas você tem muita coisa de Johnny Cash ali.
Cara, e o filme, a música tem muito a ver com esse último filme do Wolverine, né, cara? Porra.
Muito, cara. Hurt tem muito a ver, velho. Pra quem pra quem quiser a letra aí, dá um toque pra gente. Se você não conseguir um lugar traduzido, que a gente passa.
Eu coloco na descrição também a letra. É muito foda.
Demorou, tá aí, ó. De presente pra vocês. Agora falando, cara, o pessoal discute muito. Ah, mas a Fox fez assim, a Fox fez assim, a Disney não faria.
Mas, então,
é assim, vamos,
antes da gente falar da Disney e tudo, vamos falar da menina, né, cara? Daphne King, né? Que desgraçada, velho. Que menininha.
Caralho, ela foi muito bem, velho. Ela é muito boa.
Porra!
Ela é uma surpresa, cara. Ela é uma surpresa. Aliás, a gente tá muito bem de ator mirim, inclusive na série, cara. Você tem ali o pessoal. Você tem a X-23.
Nossa.
Fantástica, mano.
Chuta
a menina
mesmo.
É muito boa, cara. A menina é muito boa. Olha, o casting da Fox não costumava ser tão bom assim. Eu acho que eles aprenderam, né? Depois de tanto tomar no meio do cu, eles aprenderam a fazer casting.
Não, detalhe que o Hugh Jackman tava falando que ele nunca trabalhou com uma guria assim tão talentosa assim por um primeiro papel assim grande, né?
Meu, mas ela é muito talentosa, cara. Ela é muito fantástica. Você faz a cena, você vê as cenas dela, cara. Ela é muito claro que você tem aí muito mérito do diretor também, né? Do showman, do diretor de cena e tudo mais. Mas
porra, eu achei do caralho, velho. A menina, pelo fato de ela, às vezes ela ter poucas palavras até mais ou menos mais da metade do filme,
às vezes
você só olhava pra ela, você entendia muito bem o que ela queria. Entendeu? Caralho. E as cenas de violência dela, aquela parte que ela tá carregando.
Puta que pariu, aquela.
Uma puta cabeça, porra.
Aquela parte é muito tesão. Aquela parte é muito tesão. Ela não para de comer, filha da puta, até baba leite. Filha da puta.
I would keep myself. I would. away.
Mas agora fazendo a ponte com a Disney, cara, a pessoa fala, Disney não faria, Disney não faria, Disney não faria, então. É difícil prever isso, porque eu não sei se eles fariam uma coisa baseada no Oldman Logan, porque se eles fizessem, eles provavelmente preservariam a história da HQ do Oldman Logan, ou mais próximo disso, uma vez que aparece Caveira Vermelha, que é, aí não, a Fox não tem direito para filmar, aparece o Hulk, aparece a na verdade você tem a menção da She-Hulk, você tem o Gavião Arqueiro, você tem a Nova Mulher-Aranha, que na verdade é filha do Gavião Arqueiro, com sim, a filha do Peter Parker. E o Peter Parker está morto, é neta do Peter Parker, e é filha do Gavião Arqueiro. Lembrando que o Gavião Arqueiro é bem mais velho que o Parker, tá? Só para situar aí. Você tem ele cego, dirigindo.
Agora deixa eu só dar uma taladinha aqui. Porque, cara, essa do Gavião Arqueiro ser cego, meio debilitado assim, parece muito, tá, o Dark Knight, que tem o um Arqueiro Verde, que é sem o braço, tudo, já meio debilitado.
Então, cara, então, na verdade, se você for ver muito, isso daí, meu, mesmo eu sendo fã da Marvel, eu admito. Uma grande parte dos heróis da Marvel você tem baseados em heróis da DC. Não necessariamente eles seguiram o mesmo caminho, e não todos são. Mas, por exemplo, os Vingadores é um espelho do JLA. O Slade Wilson e o Wade Wilson, porra!
É escancarado, né?
Mas eles só seguiram rumos diferentes depois. Mas na verdade, a primeira vez que o Deadpool aparece, ele aparece contra o Wolverine, inclusive. Ele não é um cara nada legal. Principalmente no começo, ele não é um cara engraçadão. Ele é um cara. Ele é um mercenário, um grandíssimo filho de uma puta, e ele é sério pra caralho. Ele tem 300 outros poderes, mas enfim. Assim, você tem isso. Você tem Hulk canibal,
Logan,
assim,
né, cara?
Inclusive, louco. Louco, deformado, gigantesco e canibal. Então, cara, assim, eles não conseguiriam filmar
não,
isso.
Eles e não a Marvel não filmaria. Nem se eles tivessem todos os direitos, eles não iriam pra esse caminho, porque é uma violência gratuita, né, cara? Tem até o Tiranossauro.
Agora,
o Tiranossauro
Venom,
né? Com o simbionte.
Caraca. Tem Tiranossauro Venom. Mas quanto a tem, na verdade, o simbionte espalhou pra caralho. O mundo tá fudido. Mas, assim, eu vou ser muito sincero, velho. Muito sincero. Tanto que o mapa dos Estados Unidos é dividido em três só. São três áreas só. O Caveira Vermelha é
o Capitão América com estante cheio de troféus, com armadura.
De troféu de todo mundo, cara. Ou você acha. Você acha o esqueleto do Loki aparece. É foda. Você tem o Mjolnir caído em algum lugar, simplesmente ninguém
não,
pode.
E também
pode
tem o Hank Pym, né, cara? Caralho,
o Hank Pym também
é,
você
é
tem o esqueleto
foda,
dele.
Né? Tem. Inclusive foi escrito até pelo Mark Millar, né? O mesmo escritor do Guerra Civil, o Procurado, o.
Foi.
Kingsman, né?
Você tem. É um cara que faz.
É enredo cinematográfico,
é foda,
cara. O cara sabe escrever coisas, sim, que pode virar bons filmes.
Ele sabe te prender e, mano, são oito. Se eu não me engano, são oito capítulos.
São,
né,
são
oito HQs.
E não é difícil de achar, não.
Porra. Não, não
é.
Ele tá relançando.
Eu até reli esses dias.
Tá relançando. Se tiver curiosidade aí, tá relançando. Eu não vou comprar agora, primeiro porque eu já li, e segundo porque eu tenho quase certeza absoluta que vai sair um compilado com capa dura.
Ah, isso vai ser mesmo, com certeza.
Agora, deve custar um rim e meio, mas foda-se, esse eu pego. Mas, então, aí voltando, cara, a Disney faria? Não faria, não faria, tá? Isso daí foi uma porta aberta, como eu falei lá pra frente, pelo Deadpool. Na Fox. Mas a Disney não faria porque ela faz filme de criança. A Disney não faria porque ela não faz violência, meu
verdade,
querido. Você com certeza não assistiu Demolidor. Pra você estar falando isso. E Demolidor é violento para cacete, principalmente algumas cenas da segunda temporada com o Justiceiro. Para ser mais exato, a cena do Justiceiro dentro da prisão. Aquilo é foda. Se você não assistiu, não vou dar spoiler. Mas a gente já deu spoiler pra cacete aqui de muita coisa. Cara, se você não assistiu, assista. Vale a pena. Puta série bacana. Netflix tá barata. Vai lá assistir. Velho, é tesão. É tesão pra caralho. Se você nunca assinou a Netflix, eles te dão 30 dias de graça. 30 dias ainda é uma semana que eles estavam dando, não lembro. Mas, velho, é tempo suficiente pra você se divertir com a série, pra você acabar assinando também depois. Mas aí você vai mudar o conceito de faz filme pra criança, porque não é, velho. Não é. Tá bom, eu acho que a Marvel acertou em muita coisa. O casting dela é sempre perfeito. Puta que pariu. Agora você virar pra mim. Ela tá passando por algumas adaptações, tá tendo que fazer muitas adaptações na história. Gostei muito dos filmes dela, apesar de não ter nada a ver com a HQ também. Guerra Civil, na verdade, devia chamar. Não mexa com o meu nome, eu sou apaixonado por ele.
Verdade. Apesar que a gente vai ser xingado.
É verdade, aqui. Foi briga de macho aquela porra. Foi briga por macho. O Zemo apareceu daquele jeito, cara. Foi cagado.
Foi mesmo. Apesar que.
Né, o Barão Zemo aparecer cagadíssimo daquele jeito. Foi uma introdução bosta pro personagem. Você falar da Era de Ultron. A Era de Ultron nas HQs é foda e dura pra caralho. É uma era, efetivamente. Ali foi, no máximo, no finalzinho de semana. Talvez o feriadão estendido de Ultron.
Né? Aquele feriado do Ultron foi foda, velho.
Então, né? O final de semana, no máximo, o feriadão estendido do Ultron, mano. Começou numa quinta-feira, terminou no domingo, porque segunda todo mundo tinha que trabalhar, entendeu?
Não, e detalhe então, que todo mundo deu um pouquinho de porrada no Ultron, né, cara? Até com o Vibranio o cara apanhava, bicho. Porra.
É, mano, mas se você for lembrar que o Demolidor deu um cacete nele sem ajuda nenhuma,
bem, né,
também
cara?
Ajuda.
Mas, porra, a Marvel mesmo, estúdios... Fazer isso com um dos melhores vilões que ela tem, assim,
exatamente,
é foda.
Exatamente, exatamente. Agora você tem aí, tá, o finalzão de semana de Ultron, você tem a Não Mexa Com Meu Amigo, Obriga por Macho Civil, beleza. foram filmes legais, velho, Foram filmes muito melhores do que as propostas da DC até agora, desculpa o pessoal da DC, mas foram. Filmes muito melhores que as propostas da DC até agora, salvo aí a trilogia Batman, mas... Velho, sinceramente, foram bons, foram ótimos, foram fantásticos, foram memoráveis, foram maravilhosos. Não. Pra mim, memorável, com grandes adaptações e algumas ressalvas, foi Doutor Estranho.
Cara, eu tenho meus problemas com o Doutor Estranho, que parece filme do
Homem
de Ferro com magia.
É, ele não ganha a capa daquele jeito, tudo bem. O mestre dele, o The Old One, não é uma mulher e também não morre daquele jeito. Ele dura pra caralho, ele treina mais gente. Ele não treina só o Doutor Estranho. Você tem o Iron Fist, tem treinamento com ele. Bom, enfim. Porque o Iron Fist tem um treinamento místico, fodido.
Não, e o Iron Fist, ele lutou com um dragão pra conseguir os poderes dele, né?
Exatamente. Mas aí, cara... É foda? É foda, é memorável? É memorável pra um filme padrão Marvel. Como eu falei do padrão Fox, também tem o padrão Marvel. É um filme memorável pros padrões Marvel. Você
eu,
fala
acho que
mim...
é eu acho que não é padrão Marvel, eu acho que é padrão Disney, cara.
Mas hoje em dia é a mesma coisa. Você virar pra mim e falar, depois da lambança que eles fizeram na HQ também, não pode falar muita coisa, né? Que a Marvel fez antes de ser vendida pra Disney pra tentar salvar. Mas, porra, aí você vai ver, sei lá, cara, qual filme foi antes? Guardiões da Galáxia, é do caralho.
Sim, é
tá?
Foda.
Pra mim, Guardiões da Galáxia é 10 vezes melhor que Guerra Civil que Os Vingadores. 10 vezes melhor.
Isso aí não precisa ter dúvida.
O 2 tá prometendo ser muito bom.
Eu quero ver como é que eles vão fazer o tal do planeta vivo, né, o Ego, né?
Então, cara, mas qual é que é a coisa? Guardiões da Galáxia, eles têm um pouco mais de liberdade para adaptação e talvez sejam menos criticados pelos fãs, porque você não tem muita coisa circulando e eles não eram um time A nem B, Eles eram um time C da Marvel. Então você não tem muita coisa circulando de Guardiões da Galáxia. Tá? Tinha muita gente que no lançamento do Marvel vs. Capcom, que já tem bastante tempo, né, no fliperama, no PlayStation, enfim, no Xbox, e... enfim. Você tem a muita gente olhava pro Rocket Raccoon e falava: que merda é essa?
Falava isso.
Basicamente. Então, assim, não tem muita gente que conheça ele, como eles fazem menção ao Nova Corps, ao Nova. Não tem muita gente que conheça o Nova. Não tem muita gente que conheça o Aiden, que é o pai do Star-Lord.
Nos quadrinhos, né?
Isso. Mas, é, provavelmente nos filmes também vai ser, porque fala que ele tem uma parte...
Não, vai ser o Ego. Ego, o planeta vivo, o pai do...
Ah, puta, não vai ser o Aiden Warlock?
Não, vai ser Ego, o planeta vivo, que vai ser o pai do Star-Lord.
Parabéns, Disney, você cagou de novo! Mais uma coisa, mas enfim.
É.
Mas assim, eles têm uma adaptação um pouco mais fácil, eles têm uma adaptação um pouco melhor. Por ser um time pouco conhecido. Então, assim, o filme ficou legal pra caralho. O Drax tá muito bacana. O Groot tá fantástico. Ele e a Laura são provas que o personagem não precisa falar pra ser carismático.
Caralho, é verdade. Isso aí é...
E, porra. Então, assim, a Disney faria isso? Não, a Disney não faria isso. A Disney faria melhor? Não, porque a Disney nem chegaria a fazer. Então
não. O Wolverine, com
tá
certeza,
foda o filme logo, com toda a violência,
um urso
e tudo mais.
Um robô
tá.
Um ursinho de pelúcia, tá?
O quê?
Por quê, cara? É Disney, né, cara? Eles não podem mostrar violência gratuita. Eles querem baixar a faixa etária dos filmes dela pra
poder... não é só baixar a faixa etária, velho, porque você tem as séries que estão pegando um pouquinho mais pesado. Tudo bem que Jessica e Luke Cage, eles deram uma, né, cagadinha, mas enfim, velho, enfim.
Você
tem muita adaptação, você tem muita adaptação na série da Jessica, você tem muita adaptação na série do Luke, você tem muito personagem que vai chegar, você tem muito bom, enfim. Isso daí é coisa pra outro pod. A gente falou basicamente das diferenças já da HQ do Velho Lobo no filme. Uma das diferenças que mais pesa é a Fox não tem a porra dos direitos filmográficos pra meter os personagens que ela queria, né?
Mas ela soube se virar, cara. Se virar. Apesar disso.
Soube. É que você falar, ah não, é baseado em Old Man Logan, é uma afronta. Você virar e falar, mano, por causa do Old Man Logan, a gente fez um Wolverine velho e pegou alguns elementos e jogou aqui pra gente dar um desfecho foda. Fantástico. Essa descrição, pra mim, é ótima. Você falar, é baseado no Old Man Logan. Não tem 10% do Old Man Logan. Não tem 10%. Então não dá pra falar isso, cara. Não dá. Sinceramente, não dá pra falar isso. Fox fez um puta trabalho? Fez.
Fez.
Casting, fantástico. Os efeitos estão bacanas. Cagaram naquelas partes que a gente comentou, pra mim, cagaram muito, mas, porra, no geral.
Do clone.
Tá um puta filme, velho. Tá um puta filme. Tá um filmão. Tá um filmão. Dá pra assistir, dá pra se divertir.
Vai ter versão preto e branco, que eu achei muito foda. Eu acho que combina muito com o filme.
Os fãs, né, meu? Estão começando a ouvir fã, né? Então vai ter a versão preto e branco. Pra mim isso daí tudo faz uma puta diferença. A Fox tá começando a ouvir fã, tá começando a aprender.
Tem um vilão bem mais ou menos também, né, cara?
Cara. É, porque na verdade o foco foi o Logan X-23. O vilão, foda-se, tá ligado? Não teve profundidade nenhuma.
Eu acho que
é o ator que salvou
até
um
melhor.
Pouco. Foi o ator que salvou um pouco, mano. Só. Porque, né?
Sim,
o ator tá uma bosta. Agora, o vilão foi salvo pelo ator, que é um puta ator bom, mas... Agora eu vou te falar, teve profundidade? Não. A história
eles seguiram um caminho diferente, cara. Sim. É.
A história tem buraco e tal. Mas assim, cara, de um ponto de vista de diversão, de você ir se divertir, ver o Logan, assistir, curtir, tá foda? Tá foda. Recomendo... sem restrições, mano. Vai pra se divertir. Se você conhecer muito da história do Logan, se você conhecer muito da história dele dos quadrinhos, deixa essa bagagem toda em casa.
Desapega. Tá?
É. Deixa essa bagagem toda em casa e vai assistir em paz, mano. Vai pra ver o Wolverine, vai pra se divertir. Porque se você tiver muita bagagem, você não vai curtir tanto. Então você tem que deixar um pouco pra lá. É um puta filme, é um filme bacana. Eu recomendo pra cacete. Divirta-se.
Porra.
E compre a versão Blu-ray. A Fox tá aprendendo. Graças a Deus ela tá começando a ouvir. Dar uma de CD Projekt Red um pouquinho, muito pouquinho, e ouvir os fãs, cara. Porque você teve Deadpool como divisor de águas ali das franquias, né? E do jeito de se filmar, onde você podia colocar um pouco mais de violência, fazer um filme um pouco mais adulto, um pouco mais pesado, a atmosfera um pouco mais densa. Eu acho que a Fox percebeu que, normal, que o fã de quadrinho, efetivamente, hoje você tem novos fãs, mas que o fã de quadrinho efetivamente já tem mais de 30. Ou pelo menos mais de 18 pra entrar na porra da sala de cinema.
Com certeza. Não, sabe o que eu mais lamento?
Eles estão começando a ouvir isso, isso é bacana.
Sabe o que eu mais lamento pela saída do Hugh Jackman? É não ver o Deadpool atual, não aquela desgraça do X-Men Origins, com o Wolverine e o Hugh Jackman. Cara,
mas você sabe, que o eles estão se cutucando.
Eles viram se cutucando no Twitter.
O Hugh Jackman chegou a postar no Twitter, se eu não me engano, que o... Caralho, qual é o nome do ator, Vini? Eu sou péssimo. O Ryan Reynolds, ele tinha acampado na frente da casa dele, na casa do Hugh Jackman, pra pedir, pra convencer ele de participar do filme.
Caralho, pois é, cara. Ia ser muito, muito divertido, porque se nos quadrinhos o Wolverine e o Deadpool é muito legal, assim, os dois toda hora se meio que se cutucando, imagina isso nos filmes, velho.
Ia ser legal pra caralho.
Porque,
porque
nas prévias de Deadpool, toda hora o Ryan Reynolds cutucava o Hugh Jackman, inclusive no filme, né? Que quando ele vai tirar aquela máscara no final do filme, ele com a máscara do Hugh Jackman.
E o Ryan Reynolds se redimiu nesse filme, né, velho?
É, com certeza. Acho que esses últimos filmes, o do Ryan Reynolds, Deadpool, e esse último filme do Hugh Jackman, ele meio que fechou com chave de ouro, né, cara? Foi meio que um presente.
É que assim,
pra mim,
os filmes eram uma bosta, tudo bem, como eu te falei, tirando First Class e Days of Future Past, mas o Hugh Jackman, pra mim, sempre foi um ator de peso. O Ryan, eu já achava ele meio fraco. E com Deadpool ele se redimiu completamente, velho. Porque ele encarnou muito o personagem, ele encarna o personagem fora também. Ele tá fantástico, como se o papel tivesse sido feito pra ele, mano. Fantástico.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se, por exemplo, um outro ator menor, feio, baixinho, tivesse feito Wolverine, ele teria a popularidade que hoje ele teria? Inclusive, eu vou até deixar essa pergunta pros ouvintes, deixar aqui nos comentários ou enviar um e-mail pra gente. Depois, no finalzinho do cast, eu passo o um e-mail pra vocês. Que você acha?
Então,
assim, é claro que o Wolverine sempre foi o personagem mais popular dos X-Men.
Sim.
Mas você acha que se...
Mas eu acho que eu acho que o casting, na verdade, faz toda a diferença. Porque uma coisa é você apresentar o personagem desenhado, o personagem no quadrinho. A outra coisa é você apresentar ele no cinema, que você não vai ter um público tão específico. O público que vai ler o quadrinho, ele é um público muito específico. Ele vai procurar pelo quadrinho. O cinema, você vai oferecer o filme. Não é só o pessoal que vai procurar, mas você também oferece. Você tem toda uma ação de marketing e tudo mais. Então, você ter muito cuidado com o casting é essencial. Se você cata um cara que não agrada ao público no primeiro momento, que não agrada o olho do público, a não ser que ele se saia excepcionalmente bem, e aí isso vai ser muito mais cobrado dele, né, pra ele sair muito bem, a não ser que ele saia excepcionalmente bem, ele não vai chamar atenção. Então aí Primeiro ele vai ter que se sair excepcionalmente bem numa estreia, o que é mais difícil, uhum, né, como ator, pra depois ter essa, os críticos falando que ele saiu excepcionalmente bem, pra ter essa quebra de preconceito com ele, porque ele não era agradável aos olhos, pra num segundo momento o pessoal ver ele. Não é viável. O primeiro filme, se ele não fizer dinheiro, não tem segundo. Porque normalmente o menor budget é do primeiro filme.
Uhum.
Então tinha que catar um cara que mandasse bem, mas tinha que mandar um cara que mandasse bem e chamasse a atenção do público. E, porra, ele chama a atenção do público pelo porte, né? E ele chamou pela atuação, e ele também tem que ter o apelo pro público feminino também. Não é só o público masculino, tem apelo com a Viúva Negra com aquele uniforme coladinho. Né? Você tem que ter um apoio, uhum, feminino. Então você catar, sim, um cara mais sarado e tal. É fanservice do mesmo jeito, entendeu? É bacana, uhum, é bacana, tem que ter e tal. Então, assim, não. Eu acho que o Wolverine não teria sido popular se ele fosse o mesmo Wolverine dos quadrinhos no filme. O mesmo estereótipo, o mesmo fenótipo, né? O mesmo tipo físico. Sendo baixinho, sendo atarracado, sendo mal-humorado, grosso. Não, ele não faria sucesso com...
Sim, com certeza. Sim. E você pode anotar aí que o próximo ator que escolher ele como Wolverine, ele vai sofrer igual o Jared Leto sofreu pra ser o Coringa, cara. Porque, tipo assim, mesmo que o cara faça um trabalho sensacional, eu não posso dizer do Jared Leto, porque ele teve tão pouco tempo de cena... Que não tem nem como de comparar ele com o... Ai, caralho, como que é o nome do ator? Heath Ledger, né? Ele não tem nem tempo de tela pra poder mostrar que foi melhor. Mas aí o pessoal já se crachou. Imagina o próximo Wolverine, cara. Se o cara não fizer um bom ator, não tiver o mesmo carisma do que o Hugh Jackman interpretou o Wolverine, velho, você pode ter certeza que esse cara vai sofrer caralho.
Porque... Na verdade, qualquer um que vier agora, a não ser que o cara, como eu te falei, é a mesma medida, a não ser que o cara seja excepcional, ele vai ser, obviamente, comparado com o Hugh Jackman, mas a não ser que o cara seja excepcional, ele vai sofrer. Se o cara for excepcional, ele vai sofrer menos. Só.
Mas é inevitável. Vai ser inevitável a comparação.
É, agora
cara,
você falar do Jared Leto, pelo amor de Deus, mano. Não.
Pô, Jared Leto, cara, ele é um puta ator, mas sofreu na mão da Warner por ter. A Warner ter.
Eu não acho que foi por pouco tempo de tela, velho. Eu não acho que foi por pouco tempo de tela que ele sofreu. Ele sofreu porque o filme é sofrível.
Não, o filme é sofrível mesmo.
O filme é sofrível.
O filme foi todo picotado porque a Warner peidou na farofa e fez aquela merda de picotar o filme.
Cara, de verdade, mano, a melhor coisa do Esquadrão Suicida é o trailer.
Não, eu, só pra defender um pouquinho do Esquadrão Suicida, a melhor coisa deles é a Margot Robbie, né? Como
com certeza, mas ó, eu vou te falar, não merecia prêmio de maquiagem não, mano, de verdade.
Muito conhecedor de maquiagem pra poder opinar sobre isso.
É que você
então
tinha filmes com maquiagem melhor, cara. Filmes com maquiagem melhor. Agora,
Star Trek eu acho que tinha uma maquiagem melhor.
Agora, porra, vamos ser sinceros ali. A ideia do filme era muito boa. Os personagens eram muito ricos. Mas foi uma bosta. O que não me deixa animado pra Wonder Woman. Primeiro porque... Por mais bonita que ela seja, por mais que ela tenha sido Miss e tudo mais, faltam uns 80 quilos de músculo e uns 30 centímetros pra ela ser a Diana. A Diana, na
que
verdade.
Que isso, cara. Ela é um tesão como Mulher Maravilha no Batman vs Superman. Ela é uma das melhores coisas do filme.
Agora, a Diana é super alta e extremamente forte, mas assim, ela é uma moça muito bonita, com certeza. Ela chama atenção. Agora, eu vou ser muito sincero, velho. O trailer tá legal. Eu tenho medo. Os últimos trailers da Warner estavam muito bons. Ela não entregou. Ela não entregou o que ela prometeu. Então, assim, eu tenho dois pés atrás com ela, fácil. entendeu?
Eu gosto muito de Batman vs Superman, cara. Mas se o filme da Mulher Maravilha não fizer sucesso, cara, eu acho que esse universo DC se enterra.
Mas e aí, cara? Entendeu? Você gosta do Batman vs Superman? Você é tipo um dos 17% do Rotten Tomatoes que votou a favor do filme, isso?
Cara, eu acho aquela nota muito injusta, porque tem muito filme pior com a nota melhor, cara.
Ah, tem filme então, pior com a nota melhor, mas nenhum deles fez um trailer fudido e criou um hype filho da puta e me apresentou um Lex Luthor retardado de cabelo.
Ah, cara, esse é um assunto aí pra gente discutir com muito carinho e deixar a Mulher Maravilha fazer a gente pagar a língua, entendeu? Porque, tipo, eu tô torcendo pro que o filme dê certo, porque acho que qualquer filme de herói bom, todo mundo tem que ser apreciado, entendeu? Tem que fazer sucesso mesmo, porque quanto mais filme, melhor, mais filme pra gente se divertir. E porra, mas eu tenho certeza que se não cair no gosto do público, velho, já era.
Sabe a única coisa que tá me deixando animado ultimamente?
Ah.
A série American Gods.
Ah, sim. Aí,
que, aliás, faremos um podcast mais pra frente, assim que. Um pouco antes de lançar a série, talvez, ou assim que lançar a série, falando sobre American Gods, que é uma obra fantástica do Neil Gaiman. Quem não leu, tem relançamento aí em livro do American Gods, Os Deuses Americanos. É bacana, o estilo de escrita do Gaiman não agrada todo mundo, ele é um pouquinho mais chatinho. Não é difícil, não é uma leitura difícil, mas ele é um pouquinho mais chato. Mas normalmente não agrada a maioria das pessoas.
É Vértigo,
mas promete,
né, cara?
Muito o American Gods, promete muito. Pra mim, vai ser uma série foda se eles não cagarem no pau, se eles não peidarem na farofa, vai ser bom. Uma coisa que eu queria ver, agora é pra finalizar, pra gente fechar aqui, uma coisa que eu queria muito ver, se Deus quiser, um dia eu vou ver, e vai ser uma adaptação, por Deus, decente. Uma série do Sandman, falando em Neil Gaiman, que é uma outra coisa, um autor que eu sou apaixonado. Uma adaptação de Sandman. A adaptação de Sandman, pra mim, seria pra fechar a vida com chave de ouro, cara. Porque é uma adaptação bem feita. Sandman é um sonho.
É, cara, eu acho que assim, que hoje, se a pessoa for produzir, acho que o Sandman não caberia como filme, acho que caberia muito como uma série querendo ou não, cara, Sandman não é uma série para o público geral, é pra um público mais restrito, entendeu? Então eles teriam que trabalhar muito bem, igual trabalharam no Logan, entendeu?
Também acho.
Assim... Entendeu? Tem que ser uma adaptação muito, muito bem escrita, né? Pra poder agradar o público e principalmente os fãs, né, cara? Que os fãs, cara, quando não é uma coisa que não é muito bem adaptado e ainda distancia muito, o pessoal cai em cima. Só o Logan que é bem diferente, assim, do que o Old Man Logan e caiu na graça de todo mundo, né? Espero de verdade que se o Sandman, igual uma vez falaram que ia sair filme, eu falei, caralho, acho que isso não seria
série.
Um bom filme.
Tinha falado que ia sair a série do Sandman. Falaram
também que ia sair o filme.
Filme não cabe.
É muito profundo, é uma história muito profunda pra ser.
É uma história muito, muito complexa, muito profunda, com personagens extremamente complexos, não cabe no filme. Tem que ser uma série.
Não cabe nem 3 horas de filme, cara. É igual, por exemplo, hoje você fazer uma adaptação de Silmarillion, né, pra filme. É muita história pra 3 horas de filme.
Silmarillion.
Entendeu? Caberia no maçã. É, Silmarillion. É muito conteúdo pra pouco tempo, entendeu?
Olha, já fizeram uma adaptação meia boca de Senhor dos Anéis. Galera, é boa, tá, mas não é condizente, tem personagem lá que não existe, enfim, não vamos entrar no mérito.
Tem o Hobbit, que é bem sofrido.
Então, mas o Hobbit é legalzinho, mas é adaptado pra caralho, então... Eu não duvido que eles adaptassem o Silmarillion fácil. Mas assim, pra fazer cagada é melhor não fazer, então. Thank you.
só pra gente finalizar o assunto do Logan, como a gente, nosso amigo Janu, nos inspirou nessa questão de nota bonitinha, não estranhei eu e o Fer. Quantos ursos você daria pro Logan?
Então, cara, escala de 0 a 10, 0 a 5.
0 a 5.
Pô, de 0 a 5 eu daria 4 ursos e 2 patinhas, velho.
4 ursos e 2 patinhas? As 2 patinhas seria categorizado como o quê?
4,2. 4 ursos e 2 patinhas.
Cara, é um filme que eu acho que eu vou perder muitas horas ainda assistindo. E quando o Dante já tiver uma idade legal... O meu, Dante, gente, pra quem não sabe, é meu filho. Eu vou sentar ele no meu colo e vou falar assim, ó, você vai assistir Logan comigo.
E pra quem não sabe, o próximo filho dele vai chamar Virgil.
Ai, ai, ai. Acho que não, hein? Porque
Dani... Quem não entendeu a referência, procura aí, galera.
A Dani não animou muito com o nome, não. O nome é horroroso.
É nada. O personagem é legal pra caralho. Mas, pô, 5 ursos eu acho exagero. Eu acho que 4 ursos e 2 patinhas. Eu ainda tô sendo extremamente generoso na nota, tá? Tô sendo generoso por ser um personagem, assim, muito do meu coração.
Mas eu vou te explicar o porquê, cara. Eu acho que por ser a última adaptação, pelo menos que a gente saiba, do Hugh Jackman com Wolverine, cara, o cara entregou a alma dele ali nesse filme, cara.
Entregou,
então,
isso é verdade. Mas pelo personagem. É foda.
Ele mesmo já falou que se não tivesse sido feito daquele jeito, ele teria abandonado. Ele não faria mais nenhum filme do Wolverine. Então, que bom que a Fox falou assim, ótimo. Inclusive, ele mesmo falou o roteiro foi adaptado. O roteiro foi aprovado pela Fox em 2015. Então, acho que antes do Deadpool sair, ele já pensava num filme de 18 anos. Assim, eu acho O Deadpool, eles só deram um incentivo a mais pro projeto continuar.
Acho que foi a confirmação, né? Vamos fazer que dá certo.
Sim, e, porra, o Jackman morou no meu coração, cara.
Eu vou ser muito sincero, cara. Eu sofri pra analisar ele, porque eu tenho que deixar toda a paixão que eu tenho pelo personagem de lado. E um outro filme que eu vou sofrer pra caralho pra avaliar vai ser Spider-Man Homecoming, que sai logo menos aí.
O que você acha, cara? Você acha que vai ser ruim?
Mano, eu tenho muito medo. Porque até hoje não acertaram uma do Homem-Aranha, cara. Uma.
Nem o do Tom Maguire, ou o Homem-Aranha 2?
Ah,
o
Tom Maguire é uma bosta. Pelo amor de Deus, aquela boca de chuparrola dele. Porra, o Homem-Aranha tinha 16 anos, cara. Porra. 15, na verdade.
Verdade.
Eu acho que o Tom Holland vai ser uma adaptação legal. Eles meteram o Homem de Ferro no meio pra falar...
Vender o filme?
Não só vender o filme, cara, mas pra justificar a tecnologia da roupa, os lançadores de teia, etc. Porra, legal. Mas, se bem que o Peter Parker é uma das mentes mais brilhantes da Marvel, ele é genial. Mas até aí, porra, legal, bacana, justificável. Ele é mais inteligente, inclusive, que Tony Stark, mas justificável, bacana, show de bola. Ele só não tem o mesmo recurso financeiro, óbvio, mano. O cara é fudido na vida.
Mas atualmente ele tá com a mesma grana, se não me engano, né? O Homem-Aranha é puta rico nos quadrinhos ultimamente.
Não acompanho mais, mano. Cagaram já a história dele. Aí tem uma... O que eu mais gostava é que ele era um super-herói, mas ao mesmo tempo ele era humano, entendeu? Ele se fudia, ele tinha problema, isso é foda.
Só uma curiosidade legal aqui.
Puta diferencial.
Só uma curiosidade legal aqui. O Old Man Logan... ele usava o Spider-Car pra poder se aventurar com o Gavião Arqueiro lá nas histórias.
E é isso, gente. Vou sofrer muito pro Homecoming, mas isso daí é uma segunda parte.
Então, pra gente
quer
finalizar.
Quer falar mais alguma coisa pra fechar, Vini?
Pra finalizar, então, O que, que você recomenda para os nossos ouvintes aí para procurar de Logan Wolverine aí?
Então, galera, se vocês quiserem procurar para saber um pouco mais desse spin-off, porque o Old Man Logan é um spin-off, tá? Vocês podem procurar nas bancas, esse Old Man Logan está sendo relançado, ou esperar a especial, ou procurar na internet, que puta, tem muito print já, tem muito scan deles. Ou se vocês quiserem conhecer um pouco mais do personagem, você tinha revistas que quase não foram lançadas aqui, mas lá fora, chamadas Wolverine, tá? Que é uma revista só dele. Então você vai ter aí as...
Que é a adaptação do Imortal, né?
Na verdade não, cara. Você tem Wolverine há uns... muitos anos sendo lançado lá fora. E daí você tem as coisas que são só dele. É o Samurai de Prata, é o Omega Red, muita história dele com o Dente de Sabre. Pra quem quiser, assim, tiver tempo pra procurar print ou pra procurar história, ou até pra entrar na rede da Marvel, dá pra você assinar a rede da Marvel pra quadrinhos e ter acesso a todos os lançados de todos os personagens. Tá? É em dólar, tem que ter o cartão internacional, mas não é caro. Ou procurar pelo Wolverine Origins, cara, que explica bastante coisa também. É bem divertido. E pra deixar uma recomendação aí do outro lado da força, da DC, que parece que vai virar filme, espero que faça um filme decente, não caguem como estão cagando ultimamente, eu aconselho procurar duas coisas.
O Lobo. Nossa, o Lobo é totalmente inspirado no Wolverine.
Que é, aí já é uma cópia reversa, né?
É.
Que normalmente os personagens da Marvel são baseados no da DC, esse da DC é baseado no Wolverine. Sim. Ele é chamado de o Maioral. O cara é fantástico, tem muita história bacana dele. E pra quem não conhece, só conhece o filme ali de comédia, bonitinho, procure o Máscara.
Ah, sim, com certeza. Boa,
Máscara,
boa,
na verdade, não é só o Stan Lipkins, né, que a gente vê no filme, no desenho, que foi bem infantil.
A história é bem mais dark do que no filme. Putz,
a história é dark, é pesada, ele suga o usuário não tem controle nenhum sobre ele, porque ele é um deus.
Aham.
Um fucking deus.
Acho que é Deus. Então ele é imortal. É o Loki, inclusive, né?
É, ele é o Loki, é uma representação do Loki. Mas ele é um deus extremamente foda, ele suga a vida do usuário, ele simplesmente apaga uma hora a presença do usuário, e quando a vida do usuário acaba, ele troca de usuário.
Uhum.
Ele é imortal, ele é absolutamente poderoso, e ele é sádico. Inclusive, se eu não me engano, ele destrói, em uma das revistinhas, um sistema solar inteiro.
Caralho, que apelo. Essa do sistema solar, então, eu não sabia.
É, ele destrói o sistema solar inteiro. Tanto que, se eu não me engano, é por isso que o Lobo tem um crossover que é dele com o Máscara. O Lobo vai caçar a porra do Máscara.
Caralho, dessa eu não sabia mesmo. É. Que legal.
E como os dois são imortais, um fica tentando matar o outro.
É, o Lobo praticamente ele poupou o Aquaman. Ficou com pena dele, porque ele acha o Aquaman um cara legal.
É, na verdade ele poupou o Aquaman porque o Aquaman foi criado, disse que foi criado por golfinhos e ele ama golfinhos.
É, isso mesmo. Que é muito hilário, né, cara?
É muito hilário, cara. E meu, procurem o Lobo. Procurem o Lobo é insano. E o mais legal é o Bulldog dele. Muito legal.
É verdade. E se ele usar a mesma fórmula do Deadpool, eu acho que ficaria bem legal.
Eu acho que vai. Se bem que o Lobo é bem mais sádico, né? E o Lobo não é louco, ele é só sádico, mas...
É, pois é. Bom, então eu vou deixar aqui duas recomendações. Ah, verdade. O Lobo já matou o Papai Noel, cara. Caralho.
É.
Bom, eu vou dar uma recomendação, que o jogo do Wolverine Origins, cara, que tem pro PlayStation 3 e Xbox 360, se eu não me engano, acho que tem pra PC, acho que tem na Steam. Cara, é um puta jogo e ele representa muito melhor o Wolverine no Wolverine Origins do que o próprio filme, que é uma bosta, né? É engraçado que a adaptação de jogos nunca sai tão bom quanto o filme, né? Nesse caso é o contrário, né? O jogo é muito melhor do que o filme. E é bem violento. É violência ali no filme é bem gratuito. No jogo é bem gratuita mesmo.
É uma delícia o jogo, cara. Eu acho que foi pra mim o melhor jogo de Wolverine.
Com certeza. E também o jogo do Deadpool, né? Que tem até remaster pro Play 4, mas tem pro PlayStation 3 e Xbox 360. E é um puta jogo, assim, né? Não é uma maravilha de jogo, mas, assim, mostra bem a insanidade do Deadpool, né? Pro pessoal que vai se preparar aí pro Deadpool 2, eu acho que vai ser uma ótima referência aí, cara, porque vai ter o Cable, outros vilões aí que vão ser representados. E agora pode... Como o Deadpool é um pouco independente, né? Como os universos do X-Men na Fox não são interligados, eles podem ser muito bem uma sátira, né, cara? Fazer muita coisa legal aí pro Deadpool 2.
Pode. Lembrando que o Deadpool, ele é tão... uma das coisas que mais faz ele sofrer, e isso no jogo você percebe, é que ele tem total consciência que ele é um personagem de quadrinho feito pra divertir os outros. Que essa é a quebra da quarta parede, né? Que normalmente quando você assiste um filme, existem três paredes e uma transparente que é por onde você enxerga, que é a quarta parede. Quando o Deadpool fala com o público, ele está quebrando essa parede. Então ele tem a consciência que ele é um personagem de quadrinho, que inclusive, para quem tiver curiosidade, existe uma saga na Marvel, onde ele mata todos os heróis da Marvel justamente porque ele sabe que ele é um personagem de quadrinhos. E como um personagem de quadrinho, ele pode fazer o que ele quiser, adaptar a história como ele quiser. Então ele prova que ele é um personagem de quadrinho matando todo mundo.
Inclusive, outro personagem que mata o universo Marvel todo, um por um, é o Justiceiro. Então pode procurar também aí que tem uma saga... Assim, é um spin-off, não leve muito em consideração, mas é bem interessante também. Acho que vale a pena procurar os dois.
Ele passa um rolo compressor em cima do Wolverine.
Sim, caralho, e a violência é bem gratuita, tanto nas duas obras, né?
Então, galera, para quem acompanhou a gente até aqui, o nosso muito obrigado. Inscreva-se ali no nosso canal, Fatal Error Nerd, no Facebook. A gente tem Instagram,
Fatal Error Nerd.
A gente tem Twitter, @ Fatal Error Nerd. A gente tem... o nosso Telegram, para você acompanhar lá o grupo. No Telegram, bacana, você pode escrever pra gente, dar sugestões, você pode mandar por qualquer canal aí que a gente vai te ouvir, a gente vai te responder, tá? Sugestões construtivas, críticas construtivas, por favor. Sem, como a gente costuma brincar, sem fanboyolismo. Eu gosto muito mais da Marvel, o Vini gosta muito mais da DC, mas isso não faz com que a gente deixe de apreciar nenhum dos dois universos, tá?
A gente
gosta pra caralho de universo de herói, e o que vale aqui é diversão, é a brincadeira, o nosso passatempo. Comentem, falem com a gente tá sempre aberto. Espero, deem sugestões sobre o podcast, né? Deem sugestões do próximo assunto. Qualquer coisa do mundo nerd, não necessariamente filme.
Inclusive, eu e o Fê, a gente tá pensando em fazer um podcast sobre Chrono Trigger, né, que esse ano fez 22 anos, né? A gente tá pensando em fazer um podcast especial sobre Chrono Trigger, né? E, porra, eu acho
quando
que vai ser muito
quiser,
bom.
Cara.
Vai ser
quando
muito
você
bom.
Quiser.
E é um assunto
delicioso. Uma das minhas grandes paixões é de RPG, mano. Chrono Trigger, eu acho que foi um dos primeiros de RPG que eu fiz questão de zerar mais de uma vez, mano.
E foi,
então,
foi meu primeiro.
Só pra mencionar diferentes.
Foi meu primeiro, né? Foi meu primeiro podcast. Foi meu primeiro RPG que eu joguei e zerei. Que até hoje dá um tesão jogar ele. E tem, ele no, meu, tem ele no meu Vita até hoje. E a gente
então,
tá pra trazer esse podcast.
Então,
envia,
assim, vocês perceberam
um e-mail pra gente,
filme,
né?
Manda um e-mail pra gente também.
É o fatalerronerd@gmail.com.
Link na descrição aí, o nosso endereço de e-mail. Falem com a gente, mandem sugestões. Pode ser old game, pode ser jogos novos, pode ser revistinha, quadrinho... tirinha, filme, série. A gente tá aqui pra isso. Beleza, galera? Para quem acompanhou a gente, o nosso muito obrigado. Deixem sugestões, sigam a gente, indiquem para os amigos se você gostou, indiquem para os inimigos se você não gostou. O importante é você indicar a gente, cara. Beleza? Um abraço para todos e tchau.
Tchau, galera. Obrigado aí pelo carinho.